Good morning, guys. Today my speech is in English. No, it's not in Portuguese, okay? It's okay for you guys? Yes or no? Eu estou vendo que sim. Todos sairão daqui bem explicados. Com o inglês que eu tenho, meu Deus do céu. Imagine. Bom dia novamente, é um prazer estar convosco, é um prazer estar em casa, é um prazer estar aqui. É no lugar que nos acolheu há tanto tempo e tem nos acolhido dia após dia. Fico feliz pela tua vida, fico feliz pela tua família, fico feliz pelo teu investimento. Ontem tivemos aqui mais um tempo de graduação, na gala especial, alguns estão aqui nessa manhã, ok? Mas o mais importante que eu quero te perguntar, para que a gente compartilhe uma porção da palavra nessa manhã, é os motivos que te trouxeram a este culto, a cultuar o Senhor nessa manhã, deve ser muitos, mas também deve ser alguns, mas também deve ser poucos. Mas o principal, eu acredito que ele precisa ser a tua fé, o que te impulsionou a te trazer aqui. A fé que você está num lugar, que você está num ambiente, e nesse ambiente você está aqui prestando culto de louvor e adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Você chegou a um lugar onde você disse, talvez, ou foi convidado. Eu não sei qual foi a condição que você chegou aqui. Pronto, eu não sei qual a condição, mas você sabe. E você chegou nessa condição, talvez dizendo, olha, eu tenho muitas coisas para resolver. Eu tenho muitas coisas que eu estou à espera que Deus resolva por mim. Porque tem coisas que você quer resolver, mas tem coisas que só Ele pode resolver. Amém? Tem coisas que só Ele pode resolver. Mas tem coisas que você pode resolver. Sim ou não? Mas a mais importante que eu quero compartilhar contigo nessa manhã, e comigo também, é o que está atrelado à nossa comunhão com Ele, é sobre a grande fé que nós temos nesse Deus Todo-Poderoso. A grande fé que nós compartilhamos uns com os outros, a grande fé que nós, que nos impulsiona, que nos leva a ser melhores, que nos leva a compartilhar coisas do reino, coisas, às vezes, que eu e você nem entendemos bem o porquê estamos falando, mas sabemos que Ele está impulsionando o nosso coração. Amém? Eu quero que seja projetado aqui, se for possível, Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Novo Testamento. E eu quero que você leia comigo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, em outras traduções. A fé que foi gerada no teu coração por um convite, por uma decisão tua com Deus, ela foi gerada pela palavra. Por aquilo que você ouviu, por aquilo que você decidiu entregar o teu ouvido por alguns instantes, essa fé fez você ser quem você é hoje. Ou talvez vai fazer você ser, a partir de hoje, se você é convidado ou convidada a ter esse lugar, a adorar a Deus junto conosco, como igreja. Seja bem-vindo. Amém? Mediante essa palavra, mediante esse texto que nós lemos, fecha teus olhos, se você puder e quiser. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, nessa manhã, junto com a tua igreja, junto com o povo que se reúne nesse lugar. Eu te agradeço, Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia. E também te peço, Senhor, ó Pai, fica conosco, Espírito Santo de Deus, fica conosco e que a tua palavra, neste lugar, ela se torne viva, mais uma vez, viva e eficaz no coração de cada um desses homens e mulheres que aqui se encontram. E que nós possamos, Senhor, fazer um bom uso dela em toda a nossa caminhada, em toda a nossa jornada de vida, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Todos que creem, digam amém.
Amém.
Amém. Graças a Deus. Queridos, nós bem sabemos que a pessoa mais interessada, antes de mim, de você, com que você conclua os teus dias na terra, com qualidade de vida, com excelência, é Deus. Amém? É a Trindade Santa. Você sabia disso, sim ou não? Você já sabe disso. Você sabe que há um Criador. Você, por mais que você corra para o lado direito, esquerda, para frente e para trás, por mais que tenha ensinos que tentam despromover esse Deus maravilhoso, que nós conhecemos como Senhor do Universo, arquiteto de todas as coisas, não tem como anulá-lo, não tem como tirá-lo da essência de todas as coisas. Você está aqui nessa manhã, olhando para mim, eu comunicando a palavra de Deus com você, e você está aí dizendo, talvez com você, o seguinte, é assim, eu quero algo que transforme a minha vida, a minha família, eu quero algo que transforme o meu redor, eu quero algo que transforme tudo, tudo na minha vida. É fácil? É fácil? Sim ou não? Mas para ele é fácil? Sim ou não? Para Deus, não há impossíveis. Para Deus, não há nada maravilhoso que ele não possa fazer. Há algo tão maravilhoso que ele não possa fazer, que ele não saiba? Esse nosso Deus é o Deus que criou a sua palavra, que é ele próprio, que enviou a sua palavra para nós através de homens, que comunicou conosco e comunica até hoje através de homens, e diz para mim e para você todos os dias, olha, permaneça em mim que eu permanecerei em. Mas as lutas, as dificuldades, as batalhas, as várias e várias e várias questões que nos põem, elas não são novas, elas só se potencializaram durante o tempo. Elas vão se potencializando a cada vez que eu e você dá assunto e dá voz a essas coisas que nos afastam de Deus, porque a grande sacada da história é te afastar de Deus. Se eu e você, se nós nos afastarmos de Deus por algum motivo, ouve, você começa a perder. A tua eternidade começa a ficar em causa, a tua vida começa a ficar em causa, e daqui a pouco vai ter uma eternidade, vai sim. Todos que estão aqui são eternos, amém? Todos que estão lá fora também são eternos. Ou para a glória, ou para a maldição, ou para junto de Deus, ou para distante de Deus. Então, eu quero compartilhar com você algo talvez um pouco diferente, mas que fala acerca da minha fé e da tua fé nesse Deus Todo-Poderoso. Inimigos da fé. Inimigos da fé. Meu Deus, quantos inimigos nós temos, quantos inimigos podemos ter que quer nos afastar de Deus? São muitos, mas eu só vou falar de três. Só três, rapidinho, você, bem rápido. Eu só quero que você, meu irmão, minha irmã, eu quero que você saia daqui dessa manhã, mais uma vez, dos vários ensinos que eu e você tem nesse lugar. Porque, apesar de morar fora, eu faço parte dessa família, eu não vendo o meu passe por nada nesse mundo. Amém? Eu não negocio o meu passe, apesar de haver grandes propostas de outros clubes. Mas eu não aceito. Não aceito. Amém? Eu sou um indiano transformado, indiano baiano. Mas eu estou aqui, a minha fé continua em Deus. Amém, irmãos? Eu continuo firme. Eu não mudei, eu sou cristão. De coração. O meu time é MCI. É MCI. Amém? Fica nessa vibe também que vai dar certo. Inimigos da nossa fé. Quantas pessoas você já acusou que foi inimigo da tua fé? A palavra é para nós, amém? Nós estamos aqui comunicando a palavra e adorando a Deus ao mesmo tempo. Quantas pessoas você já acusou que te atrapalhou na tua caminhada cristã? Veja lá, quantas? Quantas pessoas você já acusou, talvez, hoje? Vou chegar atrasado ao culto por causa de você. Não vou conseguir tomar café na cafetaria por causa de você. Olha, vamos aqui concordar com alguns assuntos que são primórdios em nossa vida. Geralmente, a gente acusa a pessoa mais distante, não é? A gente pega no telefone, liga para ela e pergunta, é hoje que você vai falar alguma coisa para mim, mal? Porque se não falar, está tudo bem na minha vida. Eu ouvi uma notícia na televisão, essa notícia me impactou de forma que eu agora estou bloqueada. É isso que acontece? Geralmente, as pessoas que mais conseguem aplacar a tua fé, deixar você estagnado e parado, são as pessoas distantes? Sim ou não? Conseguem, mas não é bem assim. São as de perto. São as que tu está investindo nelas, são a que você ama, a que come com você, a que bebe com você, a que sai com você. Aquelas que dormem e acordam com você. Lembrou aí quem é? É ela mesmo. É ela mesmo. Queridos, Um dos fatos mais sérios em nossas vidas é esse contexto, é esse elemento que eu estou falando aqui, fé. Um dos fatos mais interessantes e mais certos dessa vida é que todos nós temos, né, na nossa vida humana, ainda aqui, um inimigo sobrenatural, cujo objetivo dele é usar o prazer, a dor, olha, o prazer e a dor, para transformar nossas vidas em pessoas que vão se apresentar diante de Deus ainda nessa vida. Dessa forma, essas pessoas vão ser, não ligue muito para o linguajar, mas ele pode se encaixar talvez em você, cegos, estúpidos, miseráveis. Três coisas: cegos, estúpidos e miseráveis. E isso não é só para agora, é para sempre. Se o inimigo conseguir te afastar de Deus, acabou. Você vai ficando cada dia mais forte, mais resistente a esse Deus. A sua fé vai começar a ficar amortecida em algum lugar que você deixou de projetá-la para alguém na qual tinha que ser projetada, Deus. Você pode correr, novamente eu vou falar, você pode correr para o sul e para o norte, você pode correr para o leste e para o oeste, você não tem como se esconder de Deus. Então, aproveita a vida que você tem, isso é uma indireta direta, amém? Gostou? Uma indireta direta? Isso é para mim e para você. Você pode até querer, você pode até dizer, não está resolvendo, não está dando certo. Eu sou essa pessoa que eu vou sempre à igreja. Eu sou essa pessoa que eu estou investido no reino. Eu sou essa pessoa... Não é essa a grande questão. A questão é, você está fazendo por fé e amor a Deus ou você faz porque alguém diz que dá certo só dessa maneira, só desse jeito? Não, eu sou dizimista e ofertante. Eu ajudo, eu faço e aconteço. E não acontece nada na minha vida, não está acontecendo aquilo que eu estou à espera já há anos. Eu te digo, sabe por que você está aqui hoje? É uma frase muito singular que todos nós falamos. Querido, querida, é porque Deus permitiu. O Espírito que está dentro de ti, ele só vai sair na hora certa. E essa hora não é eu que comando, não é o ministério que comanda, não é os pastores, não são os bispos, não são os apóstolos, não são os grandes homens de Deus, mulheres de Deus. Não, esquece, é ele. Você só está aqui porque Deus permitiu que você viesse. Você só está sentado aqui agora e me ouvindo porque... E eu falando também, porque Deus permite que o Espírito esteja dentro de nós. Mas vai chegar um momento ápice, extraordinário, que Deus vai tirar esse Espírito e você vai ter que ir para a eternidade e acabou. E aí é que começa a coisa boa. Aí é que começa a coisa boa, mas para você ir para o lugar certo, a tua fé tem que estar aplacada, ela tem que estar atrelada, ela tem que estar certamente decidida por alguém que vai te garantir do outro lado. E te garante nessa vida aqui agora também. Amém? Amém? Três inimigos. E são literais. Três inimigos, só vou falar de três inimigos. O primeiro você já buscou aí na sua massa cinzenta e você já deve estar pensando, o primeiro inimigo eu sei quem é. Não é a minha sogra. Não é o patrão. Não é o colega de trabalho. Não é o inimigo que venceu o meu clube ontem de futebol. Não é esse cara, não. É o indivíduo que perdeu o lugar para você. Já sabe quem é? Vou ajudar. É o capetucho. É o chifrudinho. É o nervosinho. É aquele que quando olha para você, ele diz assim o seguinte, olha, eu vou te pegar. Eu vou investir em você, eu vou investir tanto em você, porque eu te amo tanto, eu investi em você até te pegar, cara. Eu vou destruir essa fé, eu vou destruir essa alegria, eu vou destruir esse negócio de reino que está dentro de você. O diabo faz isso. Os demônios, eles estão sendo ensinados dia após dia por Satanás a fazer isso. Eles estão se preparando, todo dia que você acorda nessa terra, eles estão se preparando para te pegar. Em algum momento do teu dia de 24 horas, do nosso dia, ele chega com algum investimento e bate na porta e você diz, lá vem o diabo. Lá vem o capetucho, vem o chifrudo. Ai, por que eu ouvi isso de novo? Por que isso... Ai... Aí, quando está tudo já um pouco roto ao nosso redor, a gente diz, oh, meu Deus! Mas é depois que a gente liberou um monte de palavra negativa. É depois que a gente liberou um monte de palavras que agora você, ao invés de dizer, oh, meu Deus, você devia falar assim, eu me perdoa. Falei um monte de asneira e agora eu tenho que consertar. Ouça-me bem. é o momento ápice, é o momento de mandar as coisas fora para que a fé continue em alta definição. E como é que eu pratico isso? Se o inimigo ele é feroz, ele é terrível, o acusador, o grande, aquele chamado de príncipe desse mundo, aquele que eu tenho como adversário, como é que eu vou praticar isso? Você tem que identificar todos os momentos negativos que estão chegando perto, para que você mande eles fora, para que você mande eles embora. A palavra te alimenta, ela é viva e tão penetrante como uma espada de dois gumes que penetra lá dentro. Alma e espírito, ele divide, ele consegue fazer uma separação de espinha e medula. A palavra de Deus, ela está apta a discernir os pensamentos do coração. A palavra de Deus, ela é o próprio Deus dizendo para você, eu vou fazer o que está escrito. Busque-me nas escrituras que eu vou dar resultado positivo na tua vida. E é o que a gente faz. É o que nós fazemos. Comunicar a palavra dia após dia sobre a igreja, sobre a sociedade, sobre a cidade, sobre o mundo. Se isso parar, irmãos, se isso tiver uma estagnação para qualquer outro segmento, se qualquer outro segmento começar a ficar forte, o inimigo começou a vencer na tua vida. O primeiro inimigo, ele é feroz, ele é terrível, ele é sagaz, ele investe no prazer e na dor, ele investe em tudo aquilo que nós temos nos dias de hoje, que já estava proposto pelo próprio Deus. Hoje nós usamos uma tecnologia terrível, assombrosa. Nós encontramos pessoas falando, ela é sobrenatural. Eu não tinha acesso a isso, e hoje eu tenho acesso a isso. É sobrenatural mesmo. Ela já estava encaixada no Jardim do Éden. Não precisava de telefone, não precisava de um grande software para falar com Deus. Ele vinha bater papo. Imagine Deus conversando com você, face to face, cara a cara, batendo papo com Adão. Imagine se isso acontecesse nos dias de hoje. Acontece pelo Espírito Santo, amém? Já mudou de novo, ele já botou a coisa para o lado da gente. Mas mesmo assim, eu e você, a gente consegue, com esses investimentos ferozes do primeiro inimigo, a fazer a coisa errada. Não deis lugar ao inimigo. Jesus, ele diz, você não tem nada a ver comigo, você rejeita todas as coisas que vêm do céu para esse povo. Aparta-te de mim. Sai daqui. Querido, se você for parar, e isso é bom, se você for parar, não pare. Se você parar para você fazer sua leitura diária, seu devocional a Deus e conversar com a palavra, o Senhor, o Criador de todas as coisas, você vai entender que Satanás, ele é tão ousado acerca de querer fazer você desistir da eternidade com Deus, que ele chega ao ponto de chegar até Jesus. E a gente pensa que aquilo é só uma leitura para deixar a gente mais feliz. Não, aquilo é para dizer que se ele investiu em Jesus, no deserto da Judéia, ele vai investir em você, no apartamento, topo de gama, ele vai investir em você dentro do carro, na faculdade, no trabalho, aqui na igreja, ele vai investir em qualquer lugar que você liberar essa portinha, abrir essa portinha para ele. Esse inimigo, ele disse para Jesus, tem fome? Vai lá, avança. Eu sei que tu podes transformar isso em comida. Eu sei que tu é filho de Deus, mas ele não quis falar diretamente, ele só foi investindo aonde ele podia ganhar espaço, como ele fez no Jardim do Éden. Aonde ele achar um espaço, ele vai investir. Ouça-me bem, não dê lugar ao inimigo. Ele vai aplacar, ele vai amortecer, ele vai adormecer, ele vai destruir essa fé. O inimigo primeiro, classificado aqui, ele tem a intenção de viver com os desertores da fé em Deus por toda a eternidade. Um lugar chamado inferno, que muitas pessoas dizem, não, isso é só uma literatura, isso não existe, isso não vai dar certo comigo. Tem pessoas que ficaram tão resistentes à fé em Deus, que hoje em dia elas usam o sofisma dessa fé para mentira, para viver a mentira, e dizem o seguinte, vai dar nada, Deus me ama tanto, Deus não é amor, Deus não é justiça, Deus me ama tanto, aí, na boa, Deus me ama tanto que isso, esse negócio aí, esse discurso não vai me pegar. Esse discurso não vai me pegar. Eu sempre compartilho essa metáfora lá em casa com minhas meninas, e eu digo o seguinte, você pensa um pouco, para um pouco, você surgiu quando? Você apareceu quando aqui na Terra? Você está vivendo quanto tempo? Imagina daqui a pouco chega o teu dia. Tu vai dormir e acordar na eternidade. Tu vai dormir e acordar do outro lado. Você vai querer ver quem do outro lado? Porque os que morrem não voltam cá. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Tem uma maquiagem feita por aí pelas trevas, que vem, psicografa, manda recado, bate papo, vem em sonhos, aparece dentro da casa, aparece dentro do trabalho, aparece dentro do carro, bate papo com a pessoa, come com ela, bebe com ela, são demônios. Não vai para o outro lado. E ao homem foi dado viver uma só vez, e depois segue, a partir disso, o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. O inimigo ele vai tentar fazer de tudo e mais alguma coisa para fazer você desistir disso aqui, desse momento, dessa vida que está tentando te impulsionar para a eternidade. O que nós fazemos é alimentar uns aos outros com a fé em Deus. O que nós fazemos com todo esse conteúdo que nós vamos pegando e vamos disseminando é alimentando a nós e alimentando vocês também. E, consequentemente, somos alimentados por vocês também. Por todos os irmãos, é só uma só família. O inimigo não quer isso. O inimigo não quer que você se decida a ter fé constante no Criador e permaneça lá. O inimigo, ele vai até o fim das suas forças. Mas você já sabe quem é que está com você para ir além disso. Além disso está o Criador. Além disso está aquele que diz, olha, eu vou lutar por ti. Eu vou investir em ti, eu vou investir na tua família, eu vou investir nos teus sonhos. Eu vou investir em tudo que você está dizendo por aí, que eu não vou investir, eu vou investir. Deus está interessado, interessadíssimo que você dê certo. Deus já tem uma história completa, ele já tem um livro completo escrito com um sucesso extraordinário para mim e para você. Está escrito na palavra dele, está escrito no testamento dele. Ele já tem tudo escrito para mim e para você, ele já deu essa nota. Nós temos um sucesso garantido. Você só não vive se você não quiser. Mas, Marivaldo, minha família, onde eu nasci, onde eu vivi, eu não tenho, eu não posso, eu não isso, eu não aquilo. Amigo, amiga, você tem o que você merece. Você acha que Deus é injusto? Você tem o que você merece. Você não tem nem além e nem a menos, você tem o que você merece, aproveita. Enjoy, vai para cima. Viva o extraordinário, você tem o que você merece, não fica querendo a vida do vizinho. Você quer as bênçãos do vizinho, então também pega as lutas dele. Amém? Você falou amém, então pega. É com você. Se você falou amém, você vai ter que correr para lá. O primeiro inimigo, ele é terrível, ok? Ele não vai dar mole, ele não vai abrir espaço para mim e para você. O primeiro inimigo está encaixado no segundo. Eu já estou terminando, amém, irmãos? Eu já sei que você está desejoso que eu termine. Já estou terminando. O segundo inimigo é o mundo. E o primeiro está encaixado nele. O mundo jaz no... Ele é um guest, ele é um convidado. Que foi lançado aqui, nós chegamos depois. Esse convidado, ele está aí. Ele é real, como Deus também é. Por mais que viva nas regiões celestes, ele consegue transitar para cá, a partir da porta que você abre, a partir da porta que eu abro. Ele vem de lá para cá e começa a interferir na nossa vida humana e traz todo tipo de discórdia, de... Olha, a palavra para definir, todo tipo de confusão possível, ele traz para cá. Para o mundo que eu e você, para esse mundo que foi dado para mim e para você, para esse mundo que foi otorgado por Deus para mim e para você, apesar dele ser dono, ele deu para a gente gerir essas coisas aqui. O inimigo, ele transpassa de lá aqui para o mundo e começa a dizer algumas coisas que talvez eu e você falem. Deus não criou isso? Deus não deu isso? Deus não fez essas coisas tão gostosas, tão maravilhosas aqui? Por que eu não vou usufruir? Mas quem disse que você não pode usufruir? Quem disse que cristão, filho de Deus, que crente não pode usufruir das coisas gostosas dessa vida? Você tem que ter limites. Porque a partir do momento que você foge aos limites, você começa a fazer besteira. Você começa a pensar que pode ter duas, ao invés de ter uma só e conseguir dar conta de uma. Você já me entendeu. Você começa a querer ter 3, 4 carros. Começa a querer ter 5 casas. Daqui a pouco você descobre que você está falido, falida. Queridos, Aproveita a vida com aquilo que Deus te deu. Seja humilde a entender o seguinte nessa manhã. Deus, Ele vai suprir as tuas necessidades por amor a Cristo. E quando Ele fala suprir as tuas necessidades, Ele está dizendo, eu não vou fazer você rico porque eu vou te perder. Eu não vou fazer você rico porque aí eu teria que fazer todo mundo rico. E ia ser uma confusão dos infernos nessa terra. Ninguém ia querer mais trabalhar. Não ia ter mais McDonald's. Não ia ter Burger King. Não ia ter as tapas, os montaditos e por aí afora. Não ia ter mais aonde você comprar um produto, porque está todo mundo rico. Para de querer ser rico. Seja rico em Deus. O mundo, sendo produzido e gerido por Satanás, que ele está introduzido no mundo, foi dado esse poder no Éden, eu não vou começar por aqui de novo, mas olha, você tem o que você merece, viva isso. Seja grato, seja grata. Viva o sobrenatural, o extraordinário de Deus, dizendo, Senhor, é tudo isso que eu tenho. Marivaldo, você não conhece minha vida. E nem quero conhecer para você não chorar pela minha. Deixa eu chorar pela minha. Chore pela sua, mas chore de alegria. Não, eu sou cristão. E há muitos discursos por aí dizendo que cristão tem que ser rico. Rico em Deus, feliz, para não falar outra palavra. Rico em Deus, feliz. Seja feliz, seja grato. Mas eu estou com dor, eu estou com desespero. Aonde você errou? Vai lá e conversa com ele, conserta com ele. É bem possível que ele vai e tire essa dor, esse desespero e conserte para que você viva a vida extraordinária. Porque eu não posso te garantir que você vai ser curado nessa manhã. Eu não posso te garantir que você vai receber aqui uma cura extraordinária na tua conta bancária. Aí você diz, cura na conta bancária? É tirar os zeros e botar números. Sim ou não? Aí todo mundo fica feliz. Aí toda a gente dá logo um risadão. Hoje podia ter uma cura na minha conta bancária. E de quem mais? Só na tua? De todo mundo. Eu queria que todos os crentes aqui saíssem aqui, todo mundo de Range Rover, Aston Martin. Ou todo mundo saindo daqui num grande Camaro fazendo aquele barulho. Sou crente e o Camaro faz... todo mundo é crente da MCI, da Missão Cristã Internacional é crente. A gente não ia ter lugar para botar gente querendo ser rico também. E isso ia virar uma confusão tremenda. O mundo jaz no maligno. O mundo, ele vai conspirar contra você, enquanto você não entender que Deus te colocou aqui para você gerir o mundo. Deus já retornou a autoridade do Éden, no Jordão, e deu a autoridade para a igreja. Igreja, não foi só um indivíduo especial, um homem ou uma mulher. Não, ele já devolveu a autoridade no Jordão. E essa autoridade que foi dada no Jordão, o link do céu com a terra, Pai, Filho e Espírito Santo, ele já deu... Devolveu para o mundo e disse, agora vocês estão aí com essa ferramenta extraordinária, poder e autoridade, para dizer para Satanás qual é o lugar dele. Diga para as trevas qual é o lugar dela. Não gosto de mexer muito com isso, Marivaldo. Não consigo ficar falando de trevas. Então você também não pode falar do reino dos céus. Porque uma coisa não está desligada da outra. O inimigo entrou na nossa história e a gente tem que mandar ele sair. Amém? Amém. Você está com medo do inimigo? Ele não está com medo de você. Ele está querendo que você fique com medo mesmo, e fique com medo e continue fazendo as coisas que ele vai colocando como se fossem verdadeiras, boas. O mundo, gerido pelo inimigo, ele conspira contra eu e você, dizendo, olha, é lícito, é legal, vamos respeitar, vamos aceitar. Está tudo certo, não está nada errado. Mas a palavra de Deus, ela vai mais longe, Deus falando. Amados, insisto, em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a vossa alma. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Mas também tem João, capítulo 2, versículo 15 e 17. Não ameis o mundo. Não amem o mundo. Nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ouve, é Deus falando através do inspirado pelo Espírito Santo João. O amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne... A cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Quem gosta de ostentar bens? Eu não. Estou na boa. Não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Satanás, ele chegou oferecendo a Jesus, no mundo, naquele momento, essas coisas. Ele disse, olha, está aqui, transforma. Nesse momento, do jeito que eu quero, essas pedras em pão e come. Depois eu vou te mostrar qual o poder que eu tenho na terra, que foi me otorgado lá no Jardim do Éden. Está aqui o poder. Eu tenho todas essas coisas, eu posso te dar. E, por final, se tu cantar um louvor para mim, me adorar, beijar minha mão, a mão do Papa, se tu me der aqui uma graxazinha, a gente pode ficar na boa e a gente vai viver bem aqui no mundo, porque eu tenho isso no mundo, foi me otorgado, eu posso te dar. E eu estou enganando um monte de gente, aí já dei para elas e posso te oferecer também, Jesus, no corpo de homem. Mas Deus perfeito e bem ajustado. Satanás não saiu de boa, mesmo sabendo que ele era filho de Deus. Satanás não saiu com uma oração. Satanás não saiu porque Jesus jogou um óleo bento, ungido nele. Satanás só saiu no que Jesus disse. A palavra-chave para mim e para você, nessa manhã. Para você rejeitar aquilo que te consome nesses dias, talvez. Amém, crente? Talvez, talvez. Aparta-te de mim. Sai, mais ou menos dizendo assim, sai daqui. Jesus usou aquilo que ele dá também à igreja. Eis aí vos dei poder para expelir. Você sabe o que quer dizer expelir? Claro, só estou falando para gente inteligente. Expelir quer dizer exterminador do futuro. Sem. Está dizendo que a tua arma ela é letal, ela é sobrenatural, ela é extraordinária. A gente não pode ficar batendo muito papo com o diabo, porque ele vai tentar dizer para você que você pode comer da fruta de novo. E você vai dizer, olha que posso. Já não é a do Jardim do Éden, é a da modernidade, então eu posso comer, é a mesma. Ele só está querendo que você diga para Deus, eu consigo chegar até aí. Porque o meu parente aqui, distante, falou que eu posso. Satanás, ele está nessa vibe, entendeu? Ele está querendo que eu e você abra uma brechinha, uma portinha para ele. Ele está desejoso que eu e você comece a falar mal. Ele está desejoso que eu e você comece a comportar mal nesse mundo. Para que ele chegue e diga bem assim, eu ofereci a Jesus, ele mandou eu ir embora, eu fui. Eu fui na boa, eu fui porque ele tem autoridade. E aí Jesus deu autoridade à igreja. E a igreja vai viver em confusão. Você vai viver reclamando o tempo todo, dizendo que não dá certo. Você vai viver nesse mundo dizendo, olha... Eu já passei por vários tratamentos, eu já passei por vários empregos, eu já passei por vários casamentos bem-sucedidos, só foi 5. E agora... 5 casamentos bem-sucedidos, essa foi boa. 5 casamentos bem-sucedidos, isso é do cão. Coitada da samaritana. Jesus teve que ir lá resolver o problema dela de 5 casamentos. Pensa bem. Você está pensando em casar 5 também? Vai dar certo, não, irmão, vai dar ruim. Fica com uma só, se você conseguir dar conta de não é só a mulher, vamos botar o homem. Um casamento, você já venceu tudo. Amém? Teu desejo será para tua esposa, teu desejo da tua esposa será para ti, vocês vão entrar em guerra, mas vai dar tudo certo, no final do dia vocês acertam, um faz a comida no dia, outro dia lava o prato, outro faz lava o banheiro, outro dia... Não, não pode ser assim, porque eu sou homem, eu sou mulher, eu fui criado de outro jeito. Amigo, amiga, cai na real. Se você não consegue dar certo dentro de casa, você vai dar certo aqui na igreja? Se você não consegue acertar a tua vida dentro de casa com coisas tão pequenas que você pode acertar com essa mulher, com esse homem aí, ou você que está aí proposto a casar, é melhor ficar solteiro, você deveria pensar antes, você deveria pensar antes, peraí, o que é que eu estou fazendo dentro de casa? O que é que eu estou fazendo aqui, agora, dentro de casa? Vamos para a igreja que lá vai ficar tudo bem. Aí sai, vem para a igreja, passa aqui, ouve uma boa mensagem, ouve uma boa vibração, e diz, agora eu estou bem no mundo. Aí sai daqui, quando olha para a cara do outro, já comeu o quê? Não sei se ele fez nada em casa. Vamos para o restaurante. Não estou querendo ir para o restaurante, não, que a gente não pode pagar. Mas a gente está com a despensa cheia em casa. Mas você devia ter feito a comida. Não, você que devia ter me ajudado. E aí você chegou na igreja, recebeu, chegou ali fora, jogou fora. Chegou no meio do corpo. O diabo, ele gosta disso. Porque ele está incluso. Ele é o primeiro... patenteado como inimigo, o mundo é o segundo, e vamos para o terceiro para encerrar. Meu horário está vencendo. O terceiro é eu e você. Você gostou assim ou não? É para você sair com responsabilidade daqui. Mais ainda do que você tem, amém? Está gostando? Estou encerrando. Aí você dá glória a Deus e diz, pastor Cid, não deixa ele ministrar de novo não. Deixa esse menino, quando ele estiver aí, chegando de viagem, o senhor diz assim, oh, vai ser Marivaldo, que eu agendo para outro culto. Eu agendo para outro culto, na boa, pastor, e eu fico de lá. A nossa fé em Deus, ela vai ser totalmente anulada quando a gente dá lugar a Satanás, quando a gente não vencer o mundo e aquilo que o mundo oferece. E quando eu e você dizer para a verdade, vida e esperança, dizer para aquele que dá gozo, alegria, paz e tranquilidade, quando a gente rejeitar ele nos nossos assuntos. Deixa Deus entrar em tudo. Deixa o Espírito Santo entrar em tudo. Deixa Jesus entrar em tudo. Deixa a Trindade entrar em tudo. Marivaldo, é fácil pregar, é fácil falar. Amados, eu faço esses exercícios todos os dias. Paulo diz, todo dia eu vou ao matadouro como ovelha quietinha, tranquila e me sacrifico. Era literal? Era literal? Ele ia lá para o matadouro? Não. Mas ele fazia o exercício. Não, eu gosto de fazer o exercício de acordar, tomar café da manhã, uma musculaçãozinha, vestir a roupa, ir para o trabalho, trabalhar, voltar, dormir, perturbar um pouco do juízo do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos e começou outro dia. Isso não é de Deus. Isso é mundo. Ajudado pelo inimigo que está no primeiro lugar. Deu para entender? Queridos, se eu exercitar da hora que acordei até a hora que vou dormir de novo, qual é o louvor que nós temos cantado durante esses dias ali do pessoal da Bethel Church? Qual é o louvor? Desde o meu levantar até o meu, eu cantarei as bondades de Deus. És fiel em todo o tempo. Por que ele é fiel em todo o tempo e eu não sou fiel? Porque eu não consigo reproduzir uma vida de paz, alegria e gozo no Espírito. É porque às vezes eu deixei de comer dele e beber dele. Jesus, no capítulo 6 de João, João escreve que Jesus, ele começou. Primeiro tópico, ele multiplicou pães e peixes. Segundo, ele andou sobre as águas. Nossa, tudo espetacular, tudo coisa forte. Depois o povo vai atrás dele no outro dia, porque ele pega o barquinho e foge do povo um pouco para orar, para estar descansando, o povo chega lá. E ele fala o seguinte, vocês não vieram porque vocês estão com fé em mim. Ainda não, vocês vieram porque eu transformei do outro lado um banquete. Eu dei pão e dei peixe do outro lado e a coisa foi legal, foi gostosa. Já veio tudo temperado, não precisou nada de condimento, nada de sauce. Estava tudo pronto, vocês comeu e bebeu, por isso que vocês vieram atrás de mim. E foi isso que ele falou. E ele diz, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, se vocês não comer de mim, não beber de mim, vocês não têm parte comigo, vocês vão morrer, porque eu sou o pão que desceu do céu. Definiu tudo. Ele definiu tudo, ele disse, se você não comer de mim, não beber de mim, você não vai ter fé em mim. A sua fé vai ser destruída, amassada, dilacerada. Então o convite aqui nesse dia é para que você exerça a sua fé, todos os dias comendo e bebendo dele. Já acordei atrasado, o problema é seu, o relógio é seu, o telefone é seu. Já não tenho tempo porque dormi tarde, porque os compromissos do outro dia foram muito grandes. Organizo o outro dia, porque o de hoje equivale, o de ontem já não volta. Não, é porque minha vida é assim, toda diferente, eu não consigo organizar. Procura alguém para te ajudar. Você está no meio de uma igreja. Não, porque se eu apresentar, eu vou ter crítica. Você está com um grande problema. Você não está conseguindo entender a mensagem. Você é especial, cara. Mulher, homem... Meu irmão, você é especial, você vale tanto que você trouxe Deus para a terra e ele se sacrificou. Mas por quê? Para nada? Para eu ser uma confusão? Não, é para você comer dele, beber dele. Aquele que está em mim, eu estou nele. Se você conhecer a verdade vai te libertar. Todo momento da tua vida tu precisa disso. Todo momento tu precisa dessa receita. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Já fui, Marivaldo, aceitei Jesus há uns quantos tempos atrás. Olha, já estou na boa. Não, é todo dia. Hoje tu acordou, hoje tu está aqui, hoje tu veio ao culto, tu veio cultuar. Tu não veio me cultuar, tu não veio me ver, tu não veio ver o pastor Cid e a comunidade dos pastores e pastoras que tem nesse lugar, a comunidade de líderes. Não, tu veio cultuar e vai receber uma mensagem, vai receber uma injeção de fé, e tu está recebendo uma injeção de fé para tu anular três inimigos ferozes da tua vida. Bem simples. Pouca teologia, não falei aqui do quadrado da teologia, da raiz quadrada da teologia. Não é preciso para mim e para você, você entendeu bem a mensagem. E a mensagem é, como é que está a tua fé nesse momento? Você está alegre? Você está feliz? Você está decididão? Você está cheio? Você está bombando? Amém! Continua, porque o dia ainda não acabou. Você não sabe se você sobe hoje ou se você vence amanhã. Ah, por que eu vou vencer amanhã? É porque são dias de vitória. Por que tu vai vencer? Porque o inimigo está aí. E ele está buscando, enquanto não completar os dias dele, ele vai tentar buscar destruir você, sua família, tua alegria, teus bens, vai tentar destruir o que você está fazendo nesse momento no reino, em sua casa, em sua família, com seus filhos, sua esposa, seu marido, tudo, ele quer tocar em tudo. Mas um lembrete para mim e para você, Satanás não consegue tocar em tudo. Amém? Satanás, ele não consegue tocar em tudo com seus demônios caídos. Eles não conseguem tocar em tudo. Deus consegue tocar em tudo. Satanás não, então deixa Deus tocar em tudo. Entendeu? Sim ou não? Bem prático. Deixa Deus tocar em tudo. Nas tuas emoções, na tua alma, no teu espírito, no teu corpo. Deixa Deus tocar aí nos teus sentimentos que você está pensando aí agora, Senhor, meu Deus, o que é que eu vou fazer da vida? Tu vai fazer da vida? Tu vai pegar ela e vai entregar na mão de Deus. É a melhor escolha que tu pode fazer. Fecha teus olhos aí, por favor. Onde você está? No seu lugar? Se você puder e quiser. Se você ainda, nessa jornada de vida que você está caminhando, nesse tempo de prêmio tão excelente que Deus te deu, você não entregou a sua vida a Jesus como único suficiente Salvador, se você não entregou a tua caminhada ainda, olha, esse é um bom momento para você dizer assim, olha, os inimigos existem, eu sei que existem, não tem para onde eu correr. Mas, Deus, eu cheguei até aqui. A minha fé não está assim tão em alta definição, mas se o Senhor me ajudar, ela vai ficar boa. Ela vai ficar boa, ela pode ficar boa. Se o Senhor me der aí uma forcinha, eu sei que eu posso chegar mais longe. Me ajuda aí, me dá uma força. Como é que você conversa com Deus? Eu estou te dando um insight, eu estou te dando um conselho. A Bíblia é cheia de conselho, eu estou te dando um. Conversa com Deus. Fala com Ele, Deus, está tudo ruim, está tudo roto, está tudo estragado ao meu redor, mas me dá uma força. Eu estou aqui nesse culto, eu vim te cultuar. O Senhor está nesse lugar, tá? Porque onde tem dois ou três reunidos, no nome dEle, Ele está presente. Então, creia nisso. Ele está presente da forma dEle, do jeito dEle, para te ajudar, para transformar a tua história. Tua história não está boa? Ele transforma. Se creres, verás a glória de Deus. Então, creia nesse momento. Acredita nesse momento que Ele pode tocar na tua história, na história dos teus. Na história da tua igreja, na história do local onde tu nasceu. Olha, Ele pode ir a lugares onde você nem imagina, mas Ele pode chegar lá. E se você ainda não decidiu viver uma vida, um relacionamento, um casamento eterno com Ele, eu te convido nesse momento a você decidir por isso. Ele só vai justificar aqueles que justificam Ele na terra. Ele só vai te levar a lugares extraordinários se você estiver com Ele. Claro que Ele é Deus, Ele pode fazer isso se você não pedir, mas Ele não quer invadir a vida dEle próprio, porque Ele criou Ele próprio, você é Ele próprio, e Ele não quer invadir a tua vida, porque ninguém invade Deus, mas você faz parte dEle, então Ele está em você, e Ele quer ativar essa parte gostosa, essa parte de vida. Ora comigo assim, toda a igreja, fecha teus olhos para você não se distrair com minha beleza, por favor, só para descontrair, irmãos. Fecha teus olhos assim, bem levezinho. Levezinho. E fala assim, Senhor meu Deus. Não tenha vergonha não, todo mundo. Senhor meu Deus. Nesse dia, nesse momento, eu cheguei até aqui. Porque o Senhor me trouxe aqui. De uma maneira extraordinária, o Senhor me trouxe aqui de novo. E eu te peço, deixa eu fazer parte dessa família extraordinária. Deixa eu fazer parte dessa vida abundante que o Senhor promete. Eu quero, hoje, me decidir em Ti, através de Jesus Cristo, como o meu único, exclusivo Senhor e Salvador. Eu decido nesse momento que Ele faz parte da minha história. Eu decido diante dos céus do Senhor, da eternidade do Senhor. Eu quero, por toda a eternidade, viver essa fé extraordinária. Você que fez essa oração pela primeira vez, decidindo dessa forma, desse jeito, pela primeira vez, primeiríssima. Eu não vou pedir nem para você levantar a mão, que talvez a tua fé está muito, ela está muito assim, está precisando mesmo que ele entre. Você é que vai decidir, antes de sair daqui, procurar alguém da assistência aqui, um obreiro, uma obreira, um assistente, dizer, olha, eu fiz aquela oração e eu estou aqui, eu quero seguir em frente. E eles vão dizer para ti, vão te abraçar, vai te acolher e vai dizer, olha, vamos introduzir você agora na família. Eu estou deixando nessa condição, que eu não posso te obrigar, amém? Amém? Mas se você fez essa oração com sinceridade, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e tua história está uma tranqueira, faça isso antes de sair dessa sala. Procura alguém, procura a gente, procura quem está aqui dando as caras, e diz, olha, eu quero. Fala comigo aqui, que eu quero começar hoje ainda. Amém, queridos? Deus te abençoe. Domingo rico e abençoado. Deus pode fazer muito mais do que você está pensando, amém? Muito obrigado.
Obrigado, pastor Manivaldo.